Começa agora o Avante Nestlé Cast, o podcast para profissionais da saúde de Nestlé Health Science.
Olá pessoal, eu sou Rafaela Campos, científica fed de Nestlé Health Science e este é o Avante Nestlé Cast, o nosso podcast para você profissional de saúde. Hoje temos a honra de receber a nossa convidada, a nutricionista clínica Bianca Naves, sócio-diretora da NutriOffice, responsável pelo desenvolvimento de projetos de consultoria para empresas de alimentos e do setor da saúde e qualidade de vida, além de atuar na área como speaker e palestrante. Bianca, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite.
Rafa, eu estou muito feliz em estar aqui com vocês, transmitindo conteúdo de saúde, de nutrição, de beleza, de bem-estar, de qualidade de vida. E afinal, todos nós queremos viver mais e melhor. E para isso, uma boa conversa sobre nutrição, saúde, baseada em evidências científicas, é fundamental para que a gente saiba o que realmente vale a pena a gente colocar na nossa vida, na nossa prática, no nosso estilo de vida.
Então hoje vamos falar sobre o colágeno, uma proteína fibrosa de origem animal que compõe 70% da pele e 30% das proteínas do corpo humano. O colágeno tem a importante função de contribuir com a integridade estrutural de tecidos do corpo, como a pele, unha, cabelos, dentes, além de ossos, tendões, veias e músculos. Assim, tem grande importância para a saúde humana, com benefícios que vão desde a estética até as funções estruturais fundamentais para a saúde e qualidade de vida. Porém, a partir dos 25 anos, ainda na juventude, o organismo passa a reduzir a sua produção em cerca de 1% ao ano. E essa condição aponta para a necessidade de suplementar colágeno para manter íntegra todas essas funções. Então, o mercado global de colágeno vem crescendo exponencialmente nos últimos anos, devendo atingir marca de quase US$1 bilhão até 2023, representando assim uma grande tendência do mercado. Nesse cenário, surge o tema polêmico que iremos abordar hoje. Afinal, suplementar colágeno funciona ou não funciona? O organismo humano consegue absorver e aproveitar essas reposições para evitar as perdas que a falta do colágeno traz com o passar dos anos? Bianca, eu gostaria de começar justamente com a pergunta tema da nossa conversa. Afinal, suplementar colágeno funciona?
Então vamos lá, Rafa. A pergunta que não quer calar e uma pergunta muito feita durante as consultas de nutrição, as consultas médicas também. Colágeno funciona ou não? Funciona, gente. Porém, o seu uso, a sua suplementação deve estar inserida dentro de um contexto alimentar saudável, equilibrado, nutritivo e rico em proteína. Porque a questão é o seguinte, como o colágeno é fonte de proteína, é uma proteína, quando o nosso corpo tem escassez de oferta de proteína, esse colágeno suplementado pode ser utilizado para outras funções no nosso organismo. Por isso, gente, que antes da suplementação do colágeno, é necessário essa adequação nutricional, principalmente com adequação de proteínas animais, vegetais, a oferta, né, desses aminoácidos essenciais pelos alimentos, para que nosso corpo utilize da melhor forma possível para os seus fins necessários, no caso, melhora das condições estéticas, da saúde da pele, enfim, da elasticidade e também, no outro caso, das articulações, da saúde articular, é necessário a correção da nutrição. Por isso que começamos sempre pelo equilíbrio da dieta, pelo equilíbrio nutricional e depois pela suplementação do colágeno.
Muito importante trazer essa ampla variedade de utilização de colágeno, Bianca, entendendo isso, que nem todos os colágenos são iguais e existem diferentes tipos que possuem diferentes indicações, você poderia nos explicar resumidamente quais os tipos de colágeno e de que forma eles agem no nosso corpo até o alcance dos benefícios esperados?
Olha só, Rafa, a gente tem em torno de 28 tipos de colágeno, né? Mas os mais utilizados na suplementação é o colágeno tipo 1, tipo 2 e o tipo 3, tá? O tipo 1 é o colágeno mais abundante no nosso organismo e encontrado principalmente na pele, né? E na pele ele tem a função de contribuir para a hidratação, para contribuir para a elasticidade e também para a resistência, tá? E o tipo 1 também é encontrado nos tendões, nos ossos, nos dentes, é o mais resistente a tensões. Já o colágeno tipo 2, ele faz parte das articulações e tecidos, o que contribui para a adesão das estruturas e garante a sua maleabilidade, tá? Então, o tipo 2, ele é utilizado principalmente nas condições de doenças articulares, como, por exemplo, a artrose. Já o colágeno tipo 3, ele é encontrado nos vasos sanguíneos, nas artérias, no tecido do músculo intestinal, no útero, nos órgãos em geral, como fígado, baço e rins. Porém, na prática clínica, nós usamos principalmente o colágeno tipo 1 para benefícios estéticos e também prevenção e minimização do envelhecimento celular. Já o tipo 2, nós utilizamos, como eu falei, em situações de doenças articulares, como, por exemplo, a artrose.
E aí, falando então desse envelhecimento celular que você citou pra gente, pensando na prevenção e como uma forma de minimizar esse envelhecimento, qual seria o melhor colágeno para esse consumo? Existem recomendações, como, por exemplo, a necessidade de consumir em jejum ou em algum horário específico ao longo do dia?
Hoje nós temos uma variedade enorme de produtos à base de colágeno no mercado, porém com diferentes aplicabilidades e indicações. Pensando em efeito estético, em prevenção e minimização do envelhecimento celular, tá, o mais indicado é o colágeno tipo 1. E de preferência, tá, os estudos mostram que o colágeno hidrolisado, na sua forma também de dipeptídeo, tem um efeito positivo nessa nossa necessidade, que é minimizar esses efeitos do envelhecimento celular. Tá? Então, não é qualquer tipo de colágeno com qualquer tipo de efeito. São colágenos específicos para situações específicas. Já o colágeno tipo 2 é utilizado aí para a saúde das articulações, para melhorar toda a maleabilidade articular, né? E muitas vezes associado também à redução de dores articulares em estudos que mostram o efeito a longo prazo.
Trazendo então a questão do envelhecimento celular, pensando em prevenir e minimizar os seus efeitos, qual o melhor colágeno para o consumo? Existe alguma recomendação de, por exemplo, a necessidade de consumir em jejum ou em algum horário específico ao longo do dia?
Excelente pergunta, Rafa, porque a gente tem hoje no mercado diferentes tipos de colágeno, uma variedade enorme de produtos, porém com aplicabilidades específicas. E nesse caso, o colágeno mais indicado é o tipo 1. Porém, o colágeno ele precisa ser hidrolisado e na sua forma de peptídeo de colágeno, porque nessa forma, na molécula reduzida, o peptídeo acaba sendo uma molécula mais fácil de ser absorvida pelo corpo, ele acaba tendo um efeito positivo em relação à prevenção do envelhecimento celular, tá? E os estudos mostram que o colágeno não deve ser consumido durante as refeições, e sim em jejum pela manhã ou antes de dormir. Quando a gente pensa nesse efeito antes de dormir, o colágeno antes de dormir, vamos falar do sono da beleza, é porque durante a noite, tá, nós produzimos mais hormônio do crescimento, que é o GH. E esse hormônio de crescimento mostrou alguns efeitos positivos na absorção desse colágeno e na otimização da produção do colágeno endógeno. Então, por isso que seria indicado ou no jejum ou antes de dormir.
Além de falar dos horários, existem fatores como idade ou sexo que poderiam limitar os resultados esperados com o uso do colágeno? E com que idade seria ideal iniciar a suplementação de colágeno?
Olha só, né, Rafa, o nosso corpo, a partir dos 25 anos, como você mesmo disse, acaba diminuindo a produção em 1% de colágeno ao ano. Ou seja, a gente já começa a envelhecer a partir dos 25 anos. Tão jovens, a gente começa a já ter essa degradação da produção de colágeno e já ter alguns efeitos negativos em relação à sensação de elasticidade, de hidratação da pele. Porém, nós vamos perceber mais esses efeitos de forma mais significativa em torno dos 40 anos. E as mulheres que são mais vaidosas, estão mais atentas ao envelhecimento celular, né, se olham mais no espelho, acabam percebendo mais esses sinais. Mas isso também acontece com os homens. Então, a recomendação seria que tanto homens e mulheres comecem a se cuidar o quanto antes. Tanto cuidando da alimentação, da qualidade alimentar, garantindo uma dieta rica em proteínas, vitaminas, minerais, quanto à suplementação do colágeno, né? Eu acho que hoje existe uma abertura maior, tanto do grupo masculino quanto feminino, para usar a suplementação como aliado nessa prevenção do envelhecimento e na melhora das condições estéticas e, sobretudo, de saúde.
Excelente. E quando falamos na saúde da beleza e da pele, bem como em outras situações para as quais colágeno pode ser indicado, sabemos que também estão envolvidos alguns fatores externos, ambientais e de estilo de vida, que influenciam no atingimento ou não desses resultados esperados. Nesse sentido, que pontos de atenção você pode destacar para os efeitos da suplementação de colágeno serem potencializados?
Rafa, é fato que nós sofremos do envelhecimento celular diariamente, tá? Simplesmente por estarmos vivos, e isso faz parte do nosso processo fisiológico. Porém, a gente pode retardar tá, esse processo, escolhendo hábitos de vida mais saudáveis, né? Incluindo uma alimentação mais nutritiva, mais densa nutricionalmente, rica em vitaminas, minerais, em proteínas, mais equilibrada, como eu falei, a base, né, da nossa nutrição celular, mas também outros comportamentos, outros hábitos, como, por exemplo, uma vida ativa, também contribui para retardar esse envelhecimento e melhorar todo o funcionamento celular, né? O gerenciamento do estresse, né? Diminuindo aí a produção de cortisol, enfim, a gente sabendo lidar com as dificuldades e desafios do dia a dia, também contribui para a melhora do funcionamento celular e, consequentemente, prevenção do nosso envelhecimento celular. Qualidade do sono é fundamental, a gente dar mais atenção para a qualidade do nosso sono, porque uma má qualidade do sono de forma crônica, né, quando isso se estende ao longo de meses, enfim, isso acaba trazendo malefícios como mau funcionamento orgânico, alteração da produção hormonal e também aumento de radicais livres, e os radicais livres estão diretamente associados com o envelhecimento celular, enfim, o controle de uso de substâncias como álcool em excesso, tabaco, enfim, todos esses fatores que contemplam um estilo de vida, são determinantes para a nossa qualidade de vida hoje, amanhã e no futuro. E todos nós almejamos viver mais e melhor. Por isso, investir em escolhas mais saudáveis no dia a dia. Tanto prática de hábitos, né, como eu falei, exercício físico, uma dieta equilibrada, gerenciamento do estresse, qualidade do sono, inclusive momentos de lazer, tudo isso contribui para a gente envelhecer melhor. E, consequentemente, isso também contribui para a melhora da produção de colágeno endogenamente.
Entendemos, então, que se utilizada de forma correta e considerando todas as recomendações que você nos transmitiu, a suplementação de colágeno realmente funciona, respondendo, assim, a pergunta tema dessa nossa conversa. E, para finalizar, a última pergunta. Quando e como suplementar? E o que esperar da suplementação de colágeno?
Rafa, é exatamente isso. A suplementação do colágeno funciona quando inserida dentro de um estilo de vida saudável e, sobretudo, quando essa suplementação faz parte de uma alimentação equilibrada, nutritiva, rica em proteína e vitaminas como vitamina C, vitamina E, zinco, selênio e ferro, tá? Quando fazer a suplementação de colágeno? Desde que a gente começa a perder a produção, diminuir a produção de colágeno no início dos 25 anos, já seria uma indicação. Porém, como eu falei, as pessoas acabam notando mais os efeitos desse envelhecimento celular, dessa diminuição da produção de colágeno em torno dos 40 anos. Seja sempre o momento adequado, aquele momento que a pessoa esteja aberta a fazer essa adequação e olhar com mais cuidado para esse envelhecimento natural, mas que a gente tem recursos para minimizar e otimizar também a produção de colágeno internamente, tá? E como fazer essa suplementação no dia a dia, né? Nós sabemos que 5 a 10 gramas de colágeno por dia já traz efeitos positivos na produção de colágeno endógeno. Porém, estudos mostram que peptídeos de colágeno hidrolisado na dose de 2,5 gramas por dia já traz efeitos benéficos em uso de 8 semanas. Mas isso é importante, Rafa, pensar que é necessário a constância e a frequência na suplementação. Não é uma suplementação aleatória, eventual. Deve ser colocada como um tratamento durante um período para se observar os efeitos desejados. E esses efeitos, os estudos mostram, Rafa, tem um estudo lindo mostrando que em 8 semanas de uso, mas tem um estudo muito robusto mostrando que o uso de 2,5 gramas de peptídeo de colágeno hidrolisado durante 8 semanas já trouxe um benefício estético muito positivo, com a redução de 20% das linhas de expressão. Ou seja, em apenas 2 meses, a gente já consegue observar o efeito positivo da suplementação do colágeno hidrolisado.
Tenho certeza de que aqui podemos realmente desmistificar o uso do colágeno e esclarecer algumas questões muito importantes para a saúde e beleza das pessoas de todas as idades.
Rafa, fico muito feliz em poder contribuir, em participar desse podcast. Eu tenho certeza que a união, tanto da indústria quanto dos profissionais da saúde, traz aí conhecimento e oportunidades para todos nós. Afinal, traduzir a ciência para a vida prática e, sobretudo, para a vida clínica, né, dos profissionais da saúde é uma grande missão minha, e ajudar a esclarecer mitos e verdades sobre temas como esse, né? O colágeno é um tema polêmico, Porém, a gente tem mais estudos a cada dia mostrando sua eficácia, sua segurança e os efeitos positivos a curto, médio e longo prazo.
Finalizamos então o nosso Avante Nestlécast de hoje e convidamos você a continuar nos acompanhando, pois a cada semana temos novos temas. Até mais!
Cadastre-se no nosso site www.avantenestle.com.br e tenha acesso a mais conteúdos.
Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da AudioEd.